são de manhã às 13h30 horas. E aí, nós daremos início à nossa sessão com a leitura da ata.
Ata da sessão em 4 de junho de 1980. Presidência do Ministro, General de Exército, Major Manuel de Almeida. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Jaci Guimarães Pinheiro, Hélio Ramos de Azevedo Leite, Flávia Sintra, Geada Lima Torres, Rui de Lima Pessoa, Walter Godinho, Júlio de Sá de Rambac, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Fernando Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Francovelho e Jorge Alberto Romero. Então, compareceu o ministro Dr. José Sampaio Fernandes, ministro de Eucrésia Lima de Siqueira, conforme a comunicação social enquanto sua residência por doença. Às 13h30 horas, havendo o número legal, foi aberta a sessão lida e sem debate foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi assim que relatado, julgado, entre outros, a apelação 42.603 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro José Francovelho, revisor, ministro Rui de Lima Pessoa, apelante. Cícero Jorge Verim, soldado do Exército. Pelada a sentença do Conselho de Justiça do 3º Batalhão Logístico, unanimidade, o tribunal levou para o momento o apelo e confirmou a sentença pelada. Foi assim que encerrada a sessão.
Ata da discussão. Ata está aprovada. A palavra está aberta aos senhores ministros. Vamos passar então o exame da pauta. Apelação 42.741. Obrigado, Dr. Flash. A palavra do nosso Rui. Ministro Bernbach fará voto prescrito.
Senhor presidente, posso começar, senhor? Posso começar? Senhor presidente, senhores ministros, apelação 42.619, do Estado do Rio de Janeiro, apelante Josildo Araújo Leandro, segundo sargento fuzileiro naval. Apelada à sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Marinha, na 1ª CJM de 28 de fevereiro de 1980. Revisor, eminente ministro Teoclésio Lima de Siqueira. Trato nos autos de delitos praticados pelo 2º Sargento Josildo Araújo Leandro, no Corpo de Fuzileiros Navais, relatando a denúncia que no dia 27 de outubro de 1979, por volta das 20 horas, aquele militar fora conduzido pelo 2º Tenente Fuzileiro Naval, Eduardo Eurico Ivan da Mota, oficial de serviço, à sala do comandante do batalhão Humaitá, com sede no Rio de Janeiro, pelo fato de haver notado no denunciado sinais de ingestão de bebida alcoólica. Constatada a veracidade do evento, o sargento Leandro recebeu ordem de recolher-se à reserva do sargento e entregar a arma a fim de ser substituído no serviço de adjunto que até então prestava. O acusado recusou-se a entregar a arma, embora fosse conduzido à referida reserva, e por diversas vezes insistisse que o oficial de serviço e o seu auxiliar, além de outros sargentos, para que acatasse a ordem. Reconduzindo a presença do capitão de marinheiro, fuzileiro naval Sérgio Moreira Peixoto, comandante da UEM, persistiu na negativa, além de dirigir expressões ofensivas à autoridade do seu superior, inclusive afirmando, abre aspas, que este não tinha moral, fechar. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o acusado admite a prática dos fatos e alega ter ficado transformado emocionalmente na pretensão de justificar-se. Por isso, foi denunciado como incurso nos artigos 163, recusa de obediência, e 298, parágrafo 1, desacato a comandante de unidade, ano do CP. Outro assim, após recebida a denúncia por despacho de 12 de novembro de 1979, qualificado e interrogado o sargento Leandro, o mesmo não nega a imputação que lhe é feita, porém apenas procura justificar-se. Pelas testemunhas, o nosso conhecimento de haver o acusado rasgado o auto de prisão em flagrante, na presença do seu comandante, quando deveria assiná-lo, somente porque solicitaram uma cópia e, como lhe forneceram, proferiram as seguintes palavras, abre aspas, já que eu não vou ter cópia, ninguém vai ter. foram vítimas das seguranças roladas pelo Ministério Público, assim como o comandante da UEM, como informante, confirmando a materialidade e autoria. Custa ainda dos autos prova de haver um acusado sido desligado da Força Interamericana de Paz, estacionado em São Domingos, por haver desrespeitado um oficial do Exército, além de provocar desordem na estação das barcas da Praça 15 de Novembro e discutido com os diretores da requerida estação, sendo escoltado preso até o grupamento de fuzileiros. Os seus assentamentos apresentam-se portador de boa conduta disciplinar. Nos autos, encontra-se o auto de prisão em flagrante rasgado no seu original, cuja cópia está acostada às folhas. A defesa pretendeu fosse o acusado submetido a exame psiquiátrico, indeferido por despacho de folhas, sob o fundamento de não constar qualquer documento que demonstre seja um denunciado portador de qualquer distúrbio mental. Ao contrário, o ofício de folha 139 do HCM informa, abre aspas, que nada consta com relação ao mesmo na clínica psiquiátrica daquele hospital. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, uma das testemunhas observou no bolso do acusado um exame urológico. O sargento Leandro, em seu depoimento na instrução criminal, afirmou que sempre procurou abriar, que ocorreu situações semelhantes a estas e aquelas passadas no destacamento em São Domingos e na extração das barcas. Ficará nesse estado, pois é uma coisa que vem de dentro de si, que surge espontaneamente. Fechar. Nas alegações finais, o Ministério Público pede a condenação do acusado de acordo com a denúncia. A defesa alega que não restou provada a peça inicial, sobretudo quanto ao desacato, e insiste pela absolvição. O Conselho de Justiça, por sentença de folhas, atendendo para o pedido de desclassificação formulado pelo representante do órgão acusatório na assentada de julgamento, que desistiu de combinar pelo artigo 298, desacato, fixando-se nos artigos 160, parágrafo único, de respeito ao comandante de unidade, e 163, em subordinação, ambos do CPM, resolve condenar o sargento fuzileiro naval, José Araújo Leandro, a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção, convertendo-a em prisão, excepto o artigo 59. Deixando de aplicar a regra do artigo 527 do CPM, com a redação dada pela Lei nº 6.544-78, por estar acusado preso. Votado pela aplicação da pena de 1 ano e 6 meses, 2 dos oficiais juízes, o presidente, capitão de fragata, fuzileiro naval, Martino Martins Pacheco, e o capitão-tenente, Júlio César Lopes de Albuquerque. Recorre à defesa pretendo 4 alternativas. Primeiro, por complacência à absolvição porque o acusado tem 20 anos de serviço, possuindo um conceito muito bom. Segundo, desclassificação de ambos os delitos, artigo 163 e 160, parágrafo único, para de respeito a superior, artigo 160, tudo de CPM. Terceiro, ainda a desclassificação desses 2 delitos para do artigo 160, puramente. Ou somente com a aplicação da pena mínima, atendendo ainda para o seu passado. 4. A manutenção da denúncia, condenando sua apelante no mínimo, com o benefício do sursi. Outra razão, o Ministério Público combinando pela manutenção da sentença. A dita procuradoria-geral, parecia sempre erudita, ela pela Marlene de Leite, analisa com acerto os fatos delituosos, acentuando que o crime de desacato caracterizou-se sobre modo nos autos, com a atitude praticada pelo apelante diante de seu comandante de unidade, além de outros superiores, sentindo a desclassificação solicitada pelo Ministério Público na primeira instância, porém, sem que se possa remediá-la. Provados estão os crimes de insubordinação e de respeito. Aceitou ter sido acusado beneficiado na sentença, cuja magnanimidade ficou patenteada, estranhando ter ainda gozado mais benefícios após a série de alterações que provocou na OM, desde a tarde do dia 27 de outubro de 79, adentrando-se pela noite, até ser conduzido preso pela escolta solicitada, quando afinal resolveu cumprir a ordem de entregar a arma. Neste posto, resta apenas opinar pelo desprovimento do recurso. Meu relator, senhor presidente.
Obrigado, senhor Flecha. Por aguentar, ministro, o relator acha-se preso.
senhor presidente e senhor ministro.
Primeiro, não há quanto à materialidade e autoria comprovados nos autos, pelos depoimentos das testemunhas, corroborando a confissão do acusado, tanto no auto de prisão em flagrante, quanto no interrogatório em juízo, não obstante pretender esclarecer a seu modo como se passaram os fatos que originaram este processo. Primeiramente, incorreu o apelante em uma transgressão disciplinar, ao ingerir bebida alcoólica em serviço, pois a permissão para tantos foi muito estendida àqueles que não estivessem na escala. Descoberta essa transgressão, e encaminhado o apelante ao comando da OM, o seu mais alto superior hierárquico resolveu afastá-lo da feira e ordenando a entrega da arma. Contra tal medida que surgiu o apelante, peremptoriamente e reiteradamente. Com isso, caracterizou-se a insubordinação, pois o artigo 163 do CPM declara constituir crime o fato do subordinado recusar obedecer a ordem superior sobre assunto matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Observamos, o objeto da tutela penal relativo ao crime de subordinação é naturalmente o interesse público militar relativo a todo quanto pode ser ofensa ou fato lesivo ao respeito que o inferior deve à pessoa do superior, no qual se concentra a autoridade. Recebida, o apelante por diversas vezes negou-se a desarmar-se, embora recolhido à reserva de sargentos, já destituído da função que exercia por força do detalhe de serviço, e ainda, segundo relato dos autos, lhe respeitou superiores hierárquicos, inclusive o oficial de serviço e o seu auxiliar, com palavras de baixo calão. Retornando à sala do comandante da unidade, acompanhado por outros militares, continuou negando entregar a arma e, por fim, rasgou o auto de flagrante delito mandado lavrar após voz de prisão revelada por quem excluiu da autoridade para tal. Os pedaços rasgados estão acostados aos autos. Este fato constitui desacato, como bem salientou a própria Procuradoria-Geral em seu brilhante parecer de folhas. O crime de subordinação classifica-se entre aqueles que atentam contra a autoridade com a disciplina militar, previsto que está no título 2º do CPM, enquanto que o desacato classifica-se no título 7º do mesmo diploma legal, infringente da administração militar. E não se caracteriza somente pela ofensa à dignidade ou ao decoro superior, porém com igual intensidade na procura de deprimir-lhe a autoridade. Ora, o agente, em caso, ao rasgar o auto de prisão flagrante, acabado de ser lavrado, deprimiu a autoridade de seu comandante na presença de subordinados deste. A denúncia classificou os fatos acertadamente. No entanto, na assentada de julgamento, achou por bem representante do Ministério Público de desclassificar o desacato pelo crime de ter respeito a superior, previsto no artigo 160, parágrafo único do CPM. Na verdade, de respeito, o apelante praticou contra os oficiais que estavam a cumprir a ordem do comandante, recolhendo o acusado à reserva dos sargentos e exigindo a entrega da arma. Porém, nós, as testemunhas ouvidas em juízo esclarecem ter ouvido o sargento Leandro dirigir palavras ofensivas à honra daqueles superiores, o oficial de serviço e seu auxiliar, também tenente fuzileiro naval. Uma impossibilidade de retomar-se o curso que o Ministério Público Militar inicialmente imprimiu ao processo, resta apenas confirmar-se a sentença que condenou o apelante a 1 ano de detenção pelo delito de recusa de obediência e subordinação, previsto no artigo 163, e a 4 meses e 15 dias pelo crime de desrespeito, na forma do artigo 160, tudo de CPM. Ao admitir concurso de crimes, unificou as penas por ser da mesma espécie, detenção, fixando a pena única pela soma de todas, resultando na condenação dos sargentos Joãozinho da Araújo Leandro a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção, convertida em prisão, conforme do artigo 59 do CPM. Com melhor acerto, agiram todos os oficiais juízes ao aplicar a pena de 1 ano e 6 meses, contudo, vendo-se vencidos, o que mais uma vez beneficiou seu apelante, demonstrando-se assim quem procede à sua resignação. Você pode falar em suspensão condicional da pena, faça o que dispõe o artigo 88, número 2, letras A e B, do CPM, combinado com o artigo 617, número 2, letras A e B do CPM. Dessa forma, senhor presidente, senhor ministro, não resta dúvida, em face de não existir recurso do Ministério Público, só nos resta é negar provimento ao apelo do José Leandro, já segundo sargento, e manter a sentença apelada. É o meu voto.
Eu estou plenamente de acordo com o voto do eminente ministro relator, lamentando apenas certas liberalidades que ocorrem, que vem demonstrar que o problema do uso de bebida alcoólica em quartel é extremamente perigoso e arriscado. O próprio comandante do agora apelante, foi o 122, 124, declara que era permitido aos oficiais e sargentos beberem cerveja nas refeições. E as consequências de uma permissão desta ordem estão nesse processo. Um desacato flagrante do sargento de serviço a oficiais na presença de praças, sendo dando um tremendo exemplo. Modo que o meu voto fica com esta.
A voto não dá tudo no sentido de manter a condenação do José Araújo Leandro na lei 4.300 o custo dos atores 160 para a ponte 173 do CPM e condenado pelo 163 a ano e a 4.300 pelo artigo 160. Em discussão? Em votação. Luiz Romero, Flavamelli, Peixoto, Godinho, Pierre Bach, Vinícius Fábio. Petição número 403. Ministro Rui Pessoa.
Senhor presidente e senhores ministros, a petição 403 do Rio de Janeiro. Peticionário Henrique Mendes Morim, civil, solicito os benefícios da Lei 6.683-79. A ilustrada advogada de Henrique Mendes Morim peticiona no sentido de ser concedido o benefício do artigo 1º da Lei nº 6.683-79, que trata da anistia, alegando o seguinte: primeiro, em 1º de março de 1973, o postulante foi denunciado na primeira auditoria de Maria da primeira CJM, com incurso nos artigos 14 e 45 do então vigente Decreto-Lei 8.9.879, sendo ali absolvido, contudo, da imputação. Dando provimento parcial à apelação número 40.714 do Ministério Público, essa Superior Corte Castrense condenou o ala requerente à pena de 8 meses de reclusão, mas com o curso tão somente no artigo 14 da mencionada lei, em 19 de agosto de 1975. Em 9 de abril de 1979, esse egresso tribunal decidindo a pena do suplicante, tombado com petição número 383, Rio de Janeiro, julgou na hipótese extinta com liberdade pela prescrição da pretensão executória, fecha aspas. Sustenta a peticionária que o respeitado acordo atingiu a condenação e não a ação penal, e como crime a que respondeu, artigo 14, decreto-lei 8.9.869, não se enquadra no elenco daqueles previstos no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 6.683 e 79, requer ser estendida a anistia prevista no caput do referido cano. Adota a Procuradoria-Geral, parecer firmado pelo senhor ilustrado subprocurador-geral, Dr. Humberto Augusto da Silva Ramos, pronuncia-se favoravelmente, acentuando que, aliás, sem maiores indagações, uma vez que esta superou instância já firmou jurisprudência sobre a concessão da medida para pleiteada, desde quando o peticionário satisfaz os requisitos exigidos para a concessão. É relatório,
Supremo. Senhor
presidente, senhor ministro, com efeito, o peticionário foi condenado por crime contra a segurança nacional, porém, entre aqueles que não se enquadram
que não se encontra enquadrados no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 6.683/79, porquanto a apelação que lhe foi imposta resultou de ser, na época, filiado à associação considerada de natureza subversiva, sem prática de terrorismo ou outros atos assemelhados. Esta igreja acorde em caso ter concedido anistia a todos que incorreram na sanção do artigo 14 do Decreto-Lei 8.9869, e muito embora houvesse aplicado o requerimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executária, permaneceu o crime, e por motivos solicitado a paga como expressão de completo esquecimento. Isto posto, meu voto é no sentido de deferir-se o pedido, desde quando satisfado pressionar as exigências legais, como bem entendeu a doutora Procuradoria-Geral. Então,
meu voto. Nos petição, concedendo a anistia. Em discussão, Luiz Flávio.
Ele disse que não está, ela faz a peticionária, a ilustrada advogada, faz referência dizendo que ele não está enquadrado no parágrafo segundo, no parágrafo, que ele está no caput, porque ele foi condenado pelo artigo 14, artigo 14 da lei, talvez aquele filiaço a comitês e associações subversivas e tal, como filiado, foi condenado como filiado. Então ele está amparado pela lei de anistia. E como ele foi absolvido, ele foi a prescrição dele, foi apenas contra a pretensão executória, ou seja, a pena e não a ação penal, ela quer então que seja extinguida a anistia, porque aí apaga tudo. Isso que ela. Que ele não cometeu ato de terrorismo nenhum. Ele veio com 45 e 14, nenhum dos dois.
Desses
artigos falam sobre
o que é passando a votação. Não, discussão. Vamos discutir agora três provamentos de caráter administrativo e sessão secreta.